Datacracia, por Luli Radifaria.
Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia e o tema de hoje, Facebook Libra. Luli, eu me lembro que há algum tempo o Facebook ia lançar a sua criptomoeda. Essa história morreu?
Nossa, Mário, essa era muito boa, até eu tinha esquecido. Sim, o Facebook ia lançar a Libra, que é a criptomoeda deles, em 2020. É que com a pandemia ninguém mais fala em criptomoedas, né? Você vê, Bitcoin continua valendo, Ethereum continua valendo, mas parece que a notícia morreu, né? Virou uma coisa, voltou a ser uma coisa de nicho. Na verdade, sim, o Facebook ia lançar a Libra, isso causou uma enorme crise, gente no mundo inteiro falando que não ia aceitar e tal, e realmente, na verdade, o Facebook deu um passo grande demais, né? Uma criptomoeda não tem como esconder, é um jeito muito bom de você fazer evasão de divisa, é um jeito muito bom de você fazer uma compra ilegal e tal, e além de tudo você foge de impostos locais, tem uma série de problemas. Né? E essa história, se não morreu, certamente não vai ser para 2020.
Eu vejo várias lojas criando seus aplicativos. A moeda pode ser considerada um app do futuro?
Pois é. O Facebook, na verdade, ele queria fazer uma coisa maior do que é simplesmente um sistema de pagamento. Né? Se você for ver, você tem Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, né? Quer dizer, você tem vários sistemas, essas coisas são sistemas de pagamento. São como Visa e Mastercard, um instrumento de crédito e tal, que obviamente é extremamente lucrativo. Né? Todo mundo sabe que a indústria financeira é muito lucrativa. Né? A ideia da moeda é uma ideia que todo mundo quer. Né? Você pode ver, como você mesmo muito bem lembrou, né? Várias lojas, né? Americanas, Magazine Luiza, etc. Todo mundo tem um aplicativo. Então todo mundo quer ter a sua moeda, porque você tem um controle ainda maior.
Mas então é uma inovação? Por que tanta resistência?
A moeda, ela é muito mais do que um sistema de pagamento. Se você pensar, qualquer sistema de pagamento, se você pega como, por exemplo, um Mercado Pago, um PayPal, um Visa, Mastercard, etc., tudo isso está em cima de uma moeda e essa moeda é controlada por um Estado. Né? A partir do instante em que você tem uma moeda, você passa a ter o lastro e ter todo um sistema muito diferente, quer dizer, você passa a ter um poder hoje comparável com um governo. Né? Quer dizer, hoje em dia, por exemplo, quem pode emitir real é o governo do Brasil. Né? Qualquer outro que emitir real vai estar fazendo falsificação. E quem garante o lastro do real e o câmbio do real também é o governo do Brasil. Qualquer outra pessoa não pode fazer isso. Então, o problema, na verdade, por mais que, obviamente, seja lucrativo, claro, não tem negócio mais lucrativo do que criar uma moeda, isso enfrenta resistência em qualquer lugar do mundo, porque qualquer pessoa com um pouquinho de bom senso já percebe o tamanho do problema.
Me parece um projeto morto, então. Os Estados Unidos não vão abrir mão do dólar.
É sim e não. Né? A gente não pode esquecer quem está por trás da internet nos Estados Unidos. Né? O poderio militar e o governo americano têm um poder muito grande. A gente não pode dizer, quando o Mark Zuckerberg parece tão valente na frente das câmeras, não é um executivo defendendo a sua empresa. É alguém que tem apoio de todas as agências de segurança e vigilância americanas e uma série de outras coisas. E o grande argumento que o Facebook tem é que daqui a pouco vai ter uma criptomoeda global ou vai ter uma nova moeda além das moedas originais, as moedas como a gente conhece. A gente está prestes a um novo tratado, como o tratado de Bretton Woods eliminou o lastro em ouro, vai ter um novo tratado de criptomoedas. E o grande argumento é, se os Estados Unidos não tiverem essa moeda provavelmente vai ser chinesa. Mas são países diferentes e ideias diferentes. O que se pode esperar é que no ano que vem a gente vai ver a notícia de criptomoeda reaquecendo com muita força.
Eu sou Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radifaria.
Datacracia, por Luli Radifaria.